Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Ana Paula Hornos. E o nosso assunto? Usando dinheiro de forma inteligente. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Eu gostaria que a Ana Paula nos contasse quem ela é.
Prazer, Dora. Prazer, ouvinte da rádio. Estou muito contente em voltar aqui e falar com você novamente. Mande as suas perguntas, aqui é uma oportunidade para a gente conversar. Eu sou Ana Paula Hornos, né? Psicóloga, educadora financeira, comunicadora e autora. Eu me dedico a ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades, seus potenciais, em prol de conseguir uma contribuição para a sociedade, entender como trabalhar, como organizar suas finanças, e como trabalhar de uma forma consciente, com atitudes conscientes entre o curto e o longo prazo. É isso que eu faço profissionalmente e também tenho outros papéis aí na minha vida. Sou mãe, sou esposa, sou cristã, filha e tenho aí amigos. Então, a gente também tem sempre o desafio do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Me dedico a isso, a trabalhar ajudando as pessoas.
E a Ana Paula já esteve aqui no final de 2022 para falar sobre expectativas. Corra lá para a Rádio Transmundial e na plataforma de áudio, que nós temos mais de 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca. Lembrando que o nosso tema hoje, usando dinheiro de forma inteligente.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o programa Conversa Franca traz Ana Paula Hornos, ela que é psicóloga, engenheira e educadora financeira. E o nosso tema, usando dinheiro de forma inteligente. Ana Paula, a maioria das pessoas chega à fase adulta sem suporte, instrução ou orientação como lidar com o dinheiro e organizar as próprias finanças. Por que isso ainda parece ser uma preocupação no Brasil?
Eu comentei quando eu estive aqui sobre a questão do endividamento da população, né? Superior a 70% da população brasileira endividada. E nós vivemos num país de muita instabilidade, historicamente de instabilidade, né? Não, ela acontece hoje, mas acontece historicamente isso. E quando o cenário, o ambiente é de instabilidade, nós seres humanos, nós migramos para o instinto de sobrevivência. Então a gente luta pelo dia de hoje e tem dificuldade de fazer, de planejar, de se organizar e de pensar no amanhã. E com isso, a vida financeira se torna bem desorganizada e os comportamentos ficam desorientados, não orientados às boas decisões financeiras. Então o país, nosso país, ele é carente de educação financeira, ele é carente do cuidado dos comportamentos dos brasileiros, da educação financeira para crianças, do trabalho em família, do trabalho nas igrejas. É muito importante a educação financeira na vida de todos, né? E principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um cenário aí mais difícil de instabilidade histórica.
E dinheiro é importante e fazer boas escolhas financeiras traz felicidade e equilíbrio?
Traz sim, Dora. Claro que sim. Claro que sim. Felicidade, quando a gente tem uma organização, quando a gente se sente realizando, cumprindo objetivos, metas, isso traz aí uma felicidade duradoura. E quando a gente consegue orientar o dinheiro estrategicamente para aqueles assuntos que nos trazem um retorno maior em termos de propósito, desenvolvimento de carreira, do empreendedorismo, de projetos pessoais, isso traz uma felicidade que a gente diz que ela é maior e dura mais tempo do que, por exemplo, a felicidade instantânea do consumo. Então, quando a pessoa consegue se educar financeiramente, ela consegue pensar racionalmente nas suas decisões, ela consegue fazer um equilíbrio de escolhas satisfatórias entre o curto e o longo prazo, entre o consumo e o propósito, ou escolhas por experiências. Isso seria a diferença entre eu comprar algo aqui, uma blusinha, um colar, uma calça, agora imediatamente, ou eu esperar um pouco, juntar, para conseguir no futuro fazer realizar uma viagem, um sonho maior, ou ainda eu conseguir empreender, fazer um projeto aí de construção de carreira, investir em conhecimento, investir no meu propósito de vida. Então, essa hierarquia, ela aumenta, sim, o sentido de realização, satisfação e felicidade.
O desafio de ensinar conceitos importantes relacionados às finanças pessoais envolve pais, educadores e as próprias crianças. Qual a importância de se falar sobre finanças com as crianças? Qual é a idade ideal para começar?
Sim, quem aqui que nos ouve, né? Você ouvinte que está aí, né, escutando aqui a nossa conversa, você deve estar pensando, poxa, eu não tive educação financeira na minha infância, como eu gostaria de ter passado por essa experiência? E eu me incluo nessa experiência, né? Eu também não tive uma educação financeira formal na escola, eu tive a sorte, o privilégio de ter um pai que gosta do assunto e que talvez tenha me inspirado a estar aqui hoje na atividade que eu faço. Mas a maioria de nós não passou por isso. E é muito importante trabalhar isso em família, né? Então, a família é o primeiro grupo aí nosso de origem e o alicerce da estrutura da nossa vida, né? Então, falar sobre finanças em família é fundamental. E a gente pode começar com crianças no berço. A gente, é um exagero, como eu vou começar a educação financeira com um bebê, né? Mas é possível sim, porque a educação financeira, ela vai muito além do que a matemática. Ela passa por valores, por comportamentos, e ela pode ser treinada, por exemplo, num bebê, no tempo de espera. Quando você já começa a organizar, disciplinar o seu filho nas mamadas, organizar a vida dele, o horário de dormir, a disciplina da agenda de um bebê, já é o primeiro treinamento para que esse bebê consiga ser mais organizado quando adulto para enfrentar as organizações da vida financeira. A espera, né? Quando você consegue ajudar o seu filho a esperar, porque muitas vezes somos nós pais que projetamos a nossa ansiedade no tempo de espera dos filhos. Eu não consigo deixar meu filho conviver com a frustração. Eu não aguento a frustração do meu filho. Então eu acelero, eu abrevio, eu supro tudo. Eu não deixo que ele espere por um presente. Eu não deixo que ele espere por uma necessidade. Eu não deixo que ele treine tudo que ele precisa com os impactos da própria vida. E com isso, eu impeço meu filho a desenvolver comportamentos de espera. E a paciência é um princípio da educação financeira. Quem sabe esperar se torna um investidor, consegue juntar e investir. Quem não sabe esperar, parcela, usa o cartão de crédito exageradamente e se torna um devedor. Então, a paciência é outro atributo fundamental na educação financeira e no sucesso de vida das pessoas. E você consegue já treinar isso desde o berço, desde pequenininho.
Boa dica, boa dica. E o Conversa Franca de hoje conversa com Ana Paula Hornos. Ela que é psicóloga, engenheira e educadora financeira. E o nosso tema hoje, usando o dinheiro de forma inteligente.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o Conversa Franca volta com Ana Paula Hornos, ela que é psicóloga, engenheira e educadora financeira. E o nosso tema de hoje, usando dinheiro de forma inteligente. Ana Paula, como fazer as crianças entenderem o valor do dinheiro? O cofrinho é uma boa ideia?
Olha, Dória, eu brinco que são os três cofrinhos. Então, o cofrinho às vezes é o porquinho, né? Então, são os três porquinhos. O cofrinho, a mesada, são ferramentas, sim. Agora, quando você me pergunta como ensinar às crianças o valor do dinheiro, eu posso devolver aqui para você ou para o ouvinte o que é o valor do dinheiro. Eu faço essa brincadeira quando faço as palestras, quando interajo com os pais. Quando fazem essa pergunta, que ela é frequente, o que é o valor do dinheiro para você? E o valor do dinheiro, ele embute três tipos de valores. O valor monetário, o valor em si. Então, quanto custa mesmo? 10 reais, 20 reais, 50 reais? É um valor monetário. E isso precisa ser ensinado para os filhos, porque às vezes a gente fala, poxa, o meu filho não sabe o valor do dinheiro, o meu filho pede tudo, pede aquela coisa cara, mas ele realmente não tem nenhum parâmetro, não tem de verdade nenhum parâmetro de quanto custa aquilo. Ele não tem ainda referências, ele não conseguiu construir parâmetros para si, né? E cabe aos pais ensinar esses parâmetros. Então, dá referências mesmo, olha, o salário, meu salário, se quiser abrir, né, para um filho, o meu salário é tanto. Isso que você me pede é tantos por cento, é uma fatia de 10% do que eu ganho, né? Ou esse tanto relativo ao meu salário. Começar a construir referências. Um carro custa tanto, uma casa, isso são valores monetários. Mas existe um segundo valor, o valor emocional, o valor afetivo. O dinheiro representa a afetividade na vida das pessoas. Quando eu tenho um objeto, ele tem um valor monetário, mas ele pode ter um significado enorme para a minha vida. Eu tenho objetos, minha mãe faleceu recentemente, eu tenho objetos que eu guardei, que eles não têm um valor monetário significativo, mas eles têm um valor gigante para mim, porque são lembranças da minha mãe. Então, os objetos, o patrimônio, ele tem um valor sentimental e afetivo. E a gente precisa estar conectado com o sentimento do próximo, ter empatia pela outra pessoa para entender que tipo de significados os objetos ou os assuntos financeiros que elas trazem têm na vida delas. E o terceiro são os valores morais. Então, quando você fala de educação financeira, ensinar o valor do dinheiro para o seu filho, você está se referindo ao valor monetário, ao valor sentimental, que inclui o respeito ao outro, e aos valores morais que você quer passar, transmitir através daquela ferramenta dos porquinhos ou da mesada. Depois eu posso falar porque são três porquinhos, né? Mas eu queria reforçar a questão dos valores. E o valor do trabalho é um valor moral, né? Porque quando a gente fala de educação financeira, muitas vezes a gente está pensando no gasto. E aí, muitas vezes, os pais usam a seguinte frase: poxa, o papai e a mamãe trabalham porque elas querem, eu pago tudo aqui em casa e te dou esse conforto. E às vezes a criança sente falta dos pais que trabalham, né? E enxerga o trabalho com dupla finalidade ruim, né? Uma é tirar o meu pai de casa porque eu quero o meu pai ou minha mãe em casa comigo. E esse trabalho, ele já tem um significado ruim porque ele tira o meu pai e minha mãe de mim. E o meu pai e a minha mãe se demonstram sempre muito cansados e muito chateados com o trabalho deles. Às vezes, né? O pai e a mãe passam essa imagem do trabalho. E a recompensa é o comprar. Porque ele só trabalha para comprar isso para mim. Então, olha que mensagem ruim que a gente está passando de educação financeira quando usa uma frase dessa. A gente está reforçando que o comprar, o gastar é o bom e que o trabalho é uma coisa ruim e chata na vida da pessoa. E que a pessoa só trabalha porque ela precisa comprar aquilo. Então, quando você está falando de educação financeira, você também está transmitindo mensagens para os filhos, né? Quando você fala sobre o dinheiro. E o valor do trabalho é uma das mensagens importantes a serem pensadas quando se fala sobre o dinheiro.
Estou pensando aqui nos meus filhos já voaram, mas nos meus netinhos. E estou aprendendo muito com você.
Que bom!
No que os pais devem pensar ao introduzir a mesada na vida das crianças? Qual deve ser a função da mesada?
Então, a mesada, ela é uma ferramenta para passar esses três tipos de mensagem de valores. Os valores monetários, os valores sentimentais e os valores morais. E a mesada, ela pode ser introduzida na vida de uma criança por volta de uns 7 anos de idade. Entre 7 e 10 anos de idade é um momento bom, porque a criança já tem as operações básicas da matemática, então vai saber lidar com troco, fazer conta, entregar o dinheiro. E é quando a criança está no seu desenvolvimento humano, na fase de buscar autonomia. E então, o melhor momento de você começar a dar uma mesada é quando seu filho pede o dinheiro. Se ele pediu dinheiro, ele não é um interesseiro, ele é uma criança que está em pleno desenvolvimento e inteligência, que agora pode ser ensinado a ter autonomia. Ele começou o primeiro passo de autonomia na vida dele, ele enxergou que com o dinheiro ele vai poder ter autonomia, ele quer isso. E você pode ensiná-lo, né? Daí começa a trajetória de ensinar o seu filho a ter uma vida autônoma. E a mesada é excelente para fazer isso, porque você pode, junto com a criança, construir esse valor. Ah, qual é o valor ideal para uma mesada? O ideal do valor dela é aquilo que cabe no orçamento da família, aquilo que é compatível com a realidade financeira familiar e com o lugar social onde a criança está inserida, e que é compatível com os gastos que a criança tem. Porque a gente vai treinar, então, os três porquinhos, né? Que seria o usar, o doar e o poupar. A gente não vai treinar só o poupar.
Vamos repetir? Usar,
doar e poupar. Usar, doar e poupar. Porque quando a gente treina só o porquinho do poupar, a criança fica despejando moedinha e isso não é a realidade de um adulto. Um adulto, inclusive, tem muita dificuldade de juntar a moedinha do poupar, né? A realidade de um adulto é usar, né, gastar, é consumir, porque tem muitas despesas aí de uma vida adulta. E para um jovem, a primeira dificuldade que o jovem tem quando sai da casa dos pais, que tem que se sustentar, é fazer... O primeiro supermercado é um desastre. Aquele jovem, ele se perde nas compras, porque ele não consegue se organizar, ele nunca treinou usar. No máximo, ele treinou poupar, se é que treinou. Então, a gente precisa treinar com a mesada o usar. A mesada, ela precisa ser justa, de justiça, de realidade, e justa também de ser ali dentro, apertada, né, de uma forma que a criança precise fazer conta e entender o que ela vai priorizar. Então, treinar os gastos mensais. A cantina, você pode decidir aquilo que você quer colocar como despesa. A cantina, as figurinhas dos álbuns da Copa, né? Tô dando alguns exemplos aqui, dependendo da faixa etária. Se é um adolescente, já tem a questão do lazer, saída com os amigos, ou gastos que a criança pode ficar, o adolescente ou jovem, incumbido de pagar na casa. Aí depende da realidade de cada família, né? Mas é possível treinar um filho, criança, adolescente ou jovem, a consumir também com sabedoria. Então, usar e a doar, né? Doar dá um excelente equilíbrio emocional para qualquer pessoa. Quando a pessoa doa, ela treina a cuidar do outro, ela se desprende do egoísmo, que é uma natureza humana, o egoísmo relacionado ao dinheiro, ela começa a treinar a se desprender desse egoísmo e também ela treina a cuidar de si no futuro, ela vira um melhor poupador. Porque o meu eu de amanhã é diferente do meu eu do hoje.
Uhum.
Então, para que eu seja poupadora, eu preciso cuidar de alguém que não existe ainda, que sou eu amanhã.
Uhum.
Quando eu dou, eu já treino ajudar alguém hoje que não sou eu. E com isso eu também me torno melhor poupador. Doar, poupar e usar. São três treinamentos para os filhos.
E o Conversa Franca de hoje fala sobre usando o dinheiro de forma inteligente.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974 18 14 56.
E o Conversa Franca de hoje traz Ana Paula Hornos e ela vem bater um papo sobre usando o dinheiro de forma inteligente. Você é autora da coleção Educação Financeira e Valores, de apoio didático e do livro Crise Financeira na Floresta. Como é que surgiu a Ana Paula Hornos, escritora?
Muito bom, Dora. Eu fui primeira executiva, minha primeira formação é engenharia, eu me formei como engenheira e fui trabalhar no mercado executivo e fui parar no mercado financeiro, porque é algo que eu gosto,
uhum,
né? É um talento meu, algo que eu me desenvolvi ao longo da vida. E eu fui trabalhar com isso e muitos amigos me perguntavam, me pediam dicas, me pediam ajuda. Cheguei a ser CFO de uma empresa, né? Eu cuidei como diretora da área financeira de uma empresa, de planejamento estratégico, fiz parte de conselho de administração e amigos me pediam ajuda, familiares. Ah, eu quero comprar um apartamento, como é que eu faço para financiar? Vale a pena aluguel, melhor financiado e etc, né? E eu gostava muito de ajudar. Num determinado momento, eu resolvi escrever um livro, que eu me mudei para a Argentina por uma questão pessoal, e lá eu falei, eu vou me dedicar a esse projeto do livro. E comecei a escrever um livro durante um ano que eu fiquei na Argentina ali. Eu morei 2 anos lá, mas durante um ano inteiro eu escrevi um livro, que esse livro nunca foi lançado. Ele tá na gaveta. Mas com isso, eu comecei a perceber que eu poderia ajudar as pessoas realmente com relação ao dinheiro, né, de uma forma mais estruturada. E aí eu passei a estudar um material didático escolar, porque eu percebi também que ajudar as crianças era algo que era transformador. Que era muito mais fácil você treinar uma criança, né, do que a gente adulto, que também é possível, mas uma criança, ela está ainda sendo moldada. Então, eu poderia causar um impacto na vida das crianças se eu escrevesse um livro que ajudasse as escolas. E foi daí que surgiu, então, a minha iniciativa de... Eu não lancei o outro, que era um livro para adultos, mas eu resolvi dedicar esse conhecimento que eu organizei, né, de alguma forma, né, dentro de mim e no papel, traduzir isso para um material didático escolar, que é esse Educação Financeira e Valores, e junto com ele o Crise Financeira na Floresta, que está em todas as livrarias. É um livro lúdico que também é adotado pelas escolas, muito gostoso de ler em forma de versinhos e didático aí para 7 a 70 anos, ele atinge o objetivo de ensinar fundamentos de educação financeira. Foi assim que eu comecei. E hoje eu não paro de escrever, né? Eu tenho uma coluna no Estadão Investidor, continuo escrevendo conteúdos para empresas e trabalho com atendimentos clínicos porque fiz uma segunda formação como psicóloga.
Agora, no seu Instagram, existe um post que fala: CPF é como escova de dente. Pode ser cônjuge, pai, filho, cada um só usa o seu. Quais são os perigos?
Eu quis fazer um paralelo com a escova de dente, porque eu acho que é isso mesmo, né? Cada um tem o seu. O CPF, ele é algo que a gente precisa cuidar e não deve ser emprestado. Porque a gente precisa responder, já é difícil responder por si mesmo, né?
Isso mesmo.
Se você passa a responder através do seu CPF pela ação dos outros... Eu tive uma situação inusitada na minha vida que... Eu precisei deixar o meu carro com uma pessoa que trabalhava para mim, porque por conta da minha empresa fazia alguns trabalhos, e então era um motorista que usava o meu carro. E esse motorista passou por um período muito curto comigo, eu nunca mais o vi, mas ele conseguiu fazer meus pontos na carteira, suficientes para que eu perdesse a carta, e eu tive que fazer de novo o curso para fazer o de motorista, uhum. E não tinha sido eu que tinha cometido as multas. E aí eu tava assim, revoltada, né? Porque, poxa vida, eu perdi a carta, e sem ter sido eu mesma que fiz as infrações. E no final, a primeira lição que eu tive que fazer o curso do Detran novamente, a primeira lição do curso do Detran era um vídeo que dizia o seguinte: se você está aqui porque alguém cometeu as infrações por você e você perdeu a sua carta e as suas pontuações por outra pessoa, você precisa desse curso, porque você tem que responder, só você pode manejar o seu carro e você responde por ele, né? Então, se alguém comete uma infração em seu nome, você é o responsável. Então, você precisa desse curso para entender que não deve passar essa responsabilidade para alguém, né? E eu aprendi a lição ali, e de fato a vida financeira é a mesma coisa. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso em relação ao fiador. E em Provérbios tem um versículo que fala o seguinte: o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete a se tornar fiador do seu próximo. É um versículo forte, mas é um versículo com muita sabedoria, porque se você quer ajudar alguém, financeiramente falando, você tem duas formas. A primeira forma é fazendo a doação, mas a doação tem uma limitação dentro do seu orçamento. Você não pode doar 100% daquilo que você tem, né? Então, eu limito a doação como sugestão a 10%. Então, dentro de 10%, você pode ajudar a qualquer pessoa incondicionalmente, não é emprestar. Porque você também não quer que outra pessoa se endivide por sua conta, né? Então, até 10% você pode emprestar. Mas, além disso, você pode ajudar a pessoa oferecendo um curso, um suporte em educação financeira. Ou, inclusive, oferecendo um apoio psicológico, caso essa pessoa não consiga lidar sozinha com seus comportamentos financeiros. Além disso, você corre o risco de se tornar um codependente. Ou seja, uma pessoa que tem uma dependência de comportamentos financeiros disfuncionais, se você se resolve a colocar o seu CPF a serviço disso, você se torna codependente e você vai entrar no mesmo problema junto com essa pessoa. Então, a máscara de oxigênio do avião, né, que você primeiro cuida de si para poder cuidar do próximo, serve, vale aqui para a questão financeira.
Você é uma mulher cristã. O que que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que ela ensina?
Olha, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o amor. Existem mais versículos bíblicos falando sobre o dinheiro, propriedade, posses, né, do que sobre o amor. Claro que o amor é importante, mas o dinheiro, ele é muito presente na vida das pessoas, né? E Jesus sabia disso, obviamente. Deus sabe disso, que isso é muito importante para que a gente cuide, zele pela vida financeira nas nossas vidas. E a Bíblia tem muitos ensinamentos sobre o dinheiro, diversos. Eu digo que a Bíblia é o melhor livro de educação financeira. Ah, você tem um livro de educação financeira para indicar? Tenho, a Bíblia. Né? Se estudar a Bíblia, vai ter um excelente guia, o perfeito guia de educação financeira. E depois o Crise Financeira na Floresta.
Ah, olha
que
só!
Que é um ótimo livro para você também. Mas existem versículos que falam sobre a ansiedade, sobre o contentamento, sobre a gratidão, sobre o trabalho, sobre a paciência, dívidas, a doação, planejamento, impostos, qualquer tema da nossa vida financeira e da nossa vida financeira comportamental, que é onde a gente consegue se autotransformar, está contemplado na Bíblia como orientação. Então, são inúmeros aqui. Agora, tem um que eu gosto muito, né? Que eu cito sempre, que é Paulo falando aos Filipenses, em Filipenses, né? Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter fartura. Aprendi este segredo. É um segredo você ter flexibilidade e adaptação e gratidão a qualquer circunstância da vida. estar contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é um segredo. Você aprender a navegar com flexibilidade e gratidão é o segredo, é um segredo da vida financeira feliz e equilibrada.
Você poderia deixar suas redes sociais para que os nossos ouvintes pudessem procurá-la?
Claro que sim, vai ser um prazer te encontrar lá. Olha, Ana Paula Hornos, minha rede social, @AnaPaulaHornos. Meu nome se escreve com H-O-R-N-O-S. Ana Paula Hornos, @AnaPaulaHornos. Eu tô no TikTok, no Instagram, LinkedIn, YouTube e te encontro lá. Falo sobre carreira, falo sobre vida profissional e pessoal, falo sobre finanças e atitudes conscientes.
Muito bem, numa frase só, você poderia deixar aqui para os nossos ouvintes, resumindo o nosso bate-papo?
Eu tenho aí uma frase para esse ano, né? Que você possa ser muito organizado financeiramente, que consiga navegar aí sabendo usar bem esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação, independente do que o ano de 2023 vá trazer. E se você puder cuidar bem do seu caixa, porque se alguma crise acontecer em 2023, as pessoas que têm uma reserva financeira são aquelas que conseguem lidar melhor com a situação de instabilidade. Então, cuide bem das suas finanças, guarde, poupe e aí você conseguirá ter um equilíbrio muito mais saudável ao longo do ano.
Muito obrigada, Ana Paula, por participar do Conversa Franca. Foi muito bom te receber aqui. E que pena que o nosso bate-papo já acabou. Esperamos você na próxima semana para mais um Conversa Franca.
Obrigada, Dora. Foi um prazer.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.